bem. Bom dia a todos. Iremos então dar início à nossa reunião. Há aqui um ponto que tem a ver com o ponto número 5, que é a petição. O ponto número 6 tem a ver com o requerimento do PCP. A senhora deputada está noutra comissão, portanto ela vai fazer o possível para se juntar a nós o mais rapidamente possível, mas pode eventualmente, podemos eventualmente ter que fazer aqui depois um pequeno compasso de espera até ela chegar. O primeiro ponto é o habitual, apreciação e votação da ata da reunião número 90 de 30 de junho de 2021. Pergunto aos presentes se têm, relativamente à mesma, alguma observação ou se podemos dá-la como aprovada. Não havendo qualquer tipo de referência, ela fica aprovada por unanimidade. O segundo ponto tem a ver com a distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Ok. Temos uma nova apreciação na generalidade do projeto de lei número 887/14/2 do PAN, que altera o regime de despedimento coletivo, procedendo à 17ª alteração ao Código de Trabalho. E irá ser submetida à apreciação pública pelo prazo de 30 dias. Também o projeto de lei número 525/14/2 do PCP combate a precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores. É a 16ª alteração ao Código de Trabalho e, portanto, está... Não há mais nada, portanto não há projeto de resolução e, portanto, o segundo ponto fica também esgotado. O terceiro ponto é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 100/14/2 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos técnicos do sistema de certificação energética dos edifícios. A autoria do parecer compete à senhora deputada Emília Cerqueira, do PSD, a quem eu passo a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Embora o parecer seja relativamente longo, eu vou tentar ser bastante sucinta na sua apresentação. Portanto, trata-se da proposta de lei do Governo número 100/14, que autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos técnicos de sistema de certificação energética dos edifícios. Trata-se de uma pedido de autorização legislativa por parte do Governo, tendo dado entrada a 21 de maio do presente ano, admitida a 25, tendo baixado, nessa altura, à Comissão de Economia e tendo sido posteriormente redistribuída por uma questão de competência em razão de matéria a esta comissão por despacho de 25 de junho e, portanto, tinha sido anunciada um mês antes, a 27 de maio, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Esta iniciativa visa habilitar o Governo a proceder à revisão dos requisitos de acesso ao exercício da atividade de sistema de certificação energética dos edifícios, sendo que o Governo justifica a necessidade de proceder à revisão de tais requisitos pelo facto do regime atual se encontrar desatualizado face à legislação atualmente em vigor, com especial enfoque no estatuto no Decreto-Lei 101-D/2020, de 7 de dezembro, e também julgo que importa assinalar neste âmbito que o referido Decreto-Lei 101-D/2020 promoveu a regulação já do sistema do SCE e que transpõe para a ordem jurídica interna, e essa é a parte que parece-me de relevo sublinhar, a Diretiva 844/2018 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de maio, que consagrou novas tarefas e obrigações relacionadas com a gestão dos consumos de energia dos edifícios e de inspeção periódica de determinados sistemas técnicos abrangidos pelos SCE, aumentando assim o rigor e a complexidade técnica das tarefas e obrigações afetas às atividades de certificação do desempenho energético e das instalações e manutenção de edifícios e sistema. Apresente, esta é em suma a motivação apresentada pelo Governo para solicitar esta autorização à Assembleia da República, sendo que esta proposta se encontra nos termos da Lei do Regimento, com o seu objeto identificado, o sentido de extensão e a durabilidade da autorização, portanto, em artigos como, aliás, tem que acontecer. E, por último, refira-se que faz parte, que desta iniciativa já faz parte o projeto de decreto-lei a ser autorizado, esse composto por 21 artigos e que consta em anexo da documentação apresentada e que eu vou decidir apresentar. Sendo que esta iniciativa é apresentada no âmbito do poder de iniciativa e da sua competência política por parte do Governo, e toma a forma de proposta de lei, encontra-se regida sob a forma de artigos, tem a designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é preciso de uma breve exposição de motivos, mostrando-se assim conforme com aquela que é o artigo 124, número 1 do Regimento da Assembleia da República. Da mesma forma que observa os requisitos formais relativos às propostas de leis e, tratando-se de um pedido de autorização legislativa, a proposta define o objeto, sentido, extensão e duração da autorização legislativa, sendo esta de 90 dias. O Governo junta em anexo o projeto de decreto-lei e, portanto, cumprindo nestes termos também aquilo que obriga o regimento e a Constituição. Sendo que, aqui gostava de parar mais um bocadinho, que tem a ver com algumas questões que se chama a atenção para a nota técnica. A primeira é relativamente à matéria em causa e depois sobre esta matéria em concreto gostaria de fazer uma parte, independentemente daquilo que consta aqui do relatório. A nota técnica chama, e plasmei a quando da elaboração do relatório, a atenção para a questão que a iniciativa não faz parte do número 1 do artigo 165 da Constituição, que estabelece as matérias de reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República, e, segundo os técnicos, pode colocar-se a questão da aparente desnecessidade do Governo recorrer a uma autorização legislativa, perfeito já que aparentemente a Constituição a tal não obriga. Sendo que, entretanto, também ouvi os outros grupos parlamentares, e daí eu ter referido que ia fazer aqui um pequeno introito e uma parte sobre esta matéria, e da minha parte nada tenho a objetar que esta parte seja retirada, até porque se, quanto mais se aumentar aqueles são os poderes da Assembleia da República, mais eu ganho em termos da representação política e partidária e até popular, e, portanto, não tenho qualquer questão em retirar este parágrafo, embora ele possa colocar-nos aqui algumas dúvidas. No entanto, não me causa qualquer problema de maior fazer essa retirada, até porque eu entendo que aquele que é o escrutínio da Assembleia da República, quanto mais abrangente, melhor em termos de democracia, portanto, de acordo com aquela que foi a solicitação, mas depois também ouvindo os outros, mas desde já quero deixar esta nota. No entanto, há outra questão que chama a atenção, a nota técnica, que eu acho que é importante aqui também dirimir e deixar bastante claro. E gostava, vou perder mais um bocadinho de tempo aqui. Resulta do número 3 do artigo 124 e do artigo 173 do Regimento que as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. No mesmo sentido, o Decreto-Lei 274 de 2009, 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta a entidades públicas e privadas realizadas pelo Governo. Sendo que, neste caso, tal não sucedeu. Muito embora o Governo tenha vindo referir que fez essas consultas, a verdade é que não enviou à Assembleia da República a documentação relativa a essas auscultações e, portanto, a verdade é que não juntou nem estudos nem documentos ou pareceres que tenham fundamentado a apresentação da proposta de lei. Sendo que entendo que tal não obsta ao seu conhecimento, não posso deixar de deixar aqui uma nota que estas situações não podem acontecer nem podem repetir-se. Porque faz parte daquilo que é o dever de escrutínio da Assembleia da República, o acesso a essa documentação, não é por acaso, nem é despiciando o facto de constar especificamente a lei do regimento e, portanto, eu gostava de deixar aqui o alerta que situações como esta não se pudessem repetir. Neste caso, estamos a tratar de uma matéria eminentemente técnica e, portanto, mais do que até política, eminentemente técnica, que pode ter aqui alguma outra questão que pode-se ou não se concordar, mas todas têm sempre a ver com especificidades e tecnicidades. No entanto, há outras matérias que não é assim e, portanto, estas exceções não devem suceder e o Governo tem a obrigação, como agente cumpridor da lei, de cumprir sempre a lei e neste caso em concreto, ela não nos parece estar, e concordando com aquilo que é chamada de atenção da nota técnica, não nos parece estar completamente cumprida. Não obstante, entendo que não é motivo que obste ao conhecimento e à apreciação da proposta de lei, mas com esta nota e este reparo. A iniciativa foi subscrita pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que menciona, aliás, ter sido aprovada em Conselho de Ministros de 20 de maio de 2021. Relativamente ao enquadramento legal e antecedentes, não vou amassar-vos, da mesma forma que não vou fazer relativamente às iniciativas legislativas pendentes e sobre a mesma matéria, porquanto ela consta quer da nota técnica, quer do relatório e, portanto, de fácil consulta. Relativamente às consultas e contributos, apenas quero referir aquelas que foram os contributos do Governo Regional dos Açores e da Madeira, sendo que relativamente ao Governo Regional dos Açores diz nada ter a obstar. No entanto, o Governo Regional da Madeira chama a atenção para que o produto das coimas resultantes das contraordenações previstas na presente proposta de lei, aplicadas nas regiões autónomas, constitui receita própria destas e, portanto, tal deve ser plasmado também no decreto de lei enquadrador desta iniciativa, desta autorização. Relativamente ao impacto, não há qualquer questão de impacto de género nas iniciativas. Nesta altura também não vou dar a opinião, salvo aquilo que anteriormente aconteceu, mas é técnico e não político. Quanto às conclusões, a proposta visa autorizar o Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da atividade técnica do sistema de certificação energética dos edifícios, cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e, portanto, sem condições de subir a plenário para discussão e votação na generalidade e também a ser aprovado este parecer, parece-me dever ser remetido à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República. A nota técnica faz parte integrante do presente parecer, ao qual é anexa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome da Comissão, agradeço-lhe o esforço e o trabalho produzido. Pergunto aos senhoras e senhores deputados se desejam pronunciar-se sobre este mesmo parecer e a sua apresentação. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, Sra. Deputada Emília Cerqueira, com a competência que lhe é reconhecida, fez aqui um relatório exaustivo e completo. Portanto, queria felicitá-la pelo trabalho que desenvolveu e também agradecer a alteração que se disponibilizou a aceitar a proposta pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, não havendo mais pronúncias relativamente ao mesmo, passaríamos então à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém e o parecer está aprovado por unanimidade. O ponto número 4, a pedido do CDS, irá sofrer um adiamento. O ponto número 4, recordo, era a discussão e votação da especialidade dos projetos de lei 367/14/1 do Bloco de Esquerda e também o 415/14/1 do CDS-PP e que tem a ver com o primeiro, que criava o subsídio extraordinário de desemprego e cessação de atividade aplicável a trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes e trabalhadores informais excluídos e outros apoios, e o do CDS, a diminuição para metade do prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio de cessação de atividade e ao subsídio de cessação de atividade profissional. Ah, e ainda, também, fazia parte deste pacote, estava no verso da folha, porque não fiz a referência, o projeto 18/14/1 do PCP, que melhora as regras de atribuição e altera a duração e montantes de subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego, e, por último, o 495/14/1 do Bloco de Esquerda, que alarga e melhora as condições de acesso e os períodos de concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego. Mas, como vos disse de início, este ponto número 4 fica adiado para a próxima reunião, a pedido do Grupo Parlamentar do CDS-PP. O que nos leva ao ponto número 5, que é a apresentação e votação do relatório final da petição número 207/14/2 da iniciativa de Sara Isabel Almeida Pereira e outros, um total de 4.027 assinaturas, intitulada Prorrogação e Alargamento dos Apoios Sociais no Desemprego, e com eventual debate conjunto a realizar nos termos do artigo 24 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Como sabeis, esta lei alterou o número mínimo de assinaturas, portanto, em condições, segundo a lei anterior, esta teria direito a ser apreciada e debatida em plenário. O número mínimo agora passou para 7.500, mas permite que possa haver um debate conjunto a realizar aqui na nossa comissão. O senhor deputado autor do parecer é o deputado José Moura Soares, do Bloco de Esquerda, que creio que está online e que nessas circunstâncias passava-lhe a palavra para a apresentação. Faz favor, senhor deputado.
Sr. Presidente, serei muito sucinto. A petição, já ouvimos as peticionárias, sabemos do que é que se trata. São trabalhadoras que ficaram sem subsídio social de desemprego no final do ano. Entretanto, o Governo garantiu a manutenção por mais 6 meses do apoio, mas por via do AERT, e esses 6 meses estão agora mesmo a terminar. E, portanto, eu salientaria só dois aspectos, os aspectos formais da petição estão todos conforme para que a sua discussão possa acontecer. Eu salientaria só duas questões políticas que têm a ver com, por um lado, a pertinência da discussão da petição neste momento e, por outro lado, a decisão que a Comissão tem de fazer sobre se a petição deve ser remetida para o plenário. A primeira, já no fundo já a situei, apesar da petição ter dado origem a essa medida governamental de prorrogação de mais 6 meses, os 6 meses esgotam agora, precisamente este mês, e, portanto, creio que fica com maior acuidade e com maior, no fundo, pertinência a discussão desta petição e eventuais soluções que possam emergir a partir desse debate, ser propostas a partir desse debate. E, em segundo lugar, propunha que, por tudo o que o Presidente disse relativamente ao facto desta petição ter sido apresentada quando a lei ainda previa que fossem necessárias apenas 4 mil assinaturas para a discussão em plenário. E, atendendo à relevância do próprio tema e seguindo o que a lei prevê, que em termos da possibilidade da Comissão, atendendo à relevância dos temas, poder sugerir enviar para o agendamento em plenário de uma petição que tenha menos de 7.500 assinaturas, eu propunha que a Comissão deliberasse nesse sentido. Ou seja, por um lado, havia a expectativa das peticionárias, quando entregaram as 4 mil assinaturas, que fossem abrangidas ainda pelo critério das 4 mil assinaturas, porque a lei mudou entretanto, e, atendendo ao tema, propunha que a Comissão deliberasse no ponto 2 das deliberações que temos que votar, que deliberasse a remissão desta petição para o debate em plenário, com as iniciativas que os partidos entendam agendar. E era só, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, agradeço a sua intervenção e o Sr. Deputado planta-nos aqui uma proposta que, obviamente, eu endosso diretamente aos grupos parlamentares. Isto é, atendendo ao facto de, primeiro, esta petição, tendo 4.027 assinaturas, portanto, um número superior a 4.000, e tendo ela dado entrada ainda ao abrigo da lei anterior, que fazia com que... Não deu? Ok. Então, nesse caso, mas de todas as formas, a proposta do Sr. Deputado José Soares tinha duas partes. A primeira é esta, pelos vistos não se verifica, mas verifica-se, isto é, em devida pertinência do tema, na perspectiva do relator, ele propõe que a petição possa ser debatida em plenário. Portanto, é esta questão que eu coloco aos partidos para que se pronunciem. Não, mas eventualmente a Comissão poderá entender que ou não. Não está previsto isso, não.
Está previsto, Sr. Presidente, que a Comissão, eu não sei, porque está, o João Roseta está a falar sem microfone, eu não sei qual é o portanto, não,
então,
para poder participar,
assim,
tem que ouvir os argumentos dos grupos parlamentares. Mas queria salientar, Sr. Presidente, se me permite, que a lei nos permite tomar essa decisão. à Comissão. A lei permite que a Comissão tome a decisão de remeter o agendamento para o plenário da Assembleia. É, pelo menos é esse o meu entendimento.
Eu passo a palavra então ao Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Pedroso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, de boa fé, o Sr. Deputado José Soeira induziu-nos em erro, porque disse que tinham entrado ainda no tempo em que era permitido o debate em plenário, e, portanto, já foi demonstrado que não. E, portanto, se não, isto também não pode ser discussões à la carte. Há regras, há procedimentos, a democracia é essencialmente isso, procedimentos foi alterado. O número de 4.000 para 7.500 para ser debatido em plenário, não tem os 7.500, não pode ser debatido em plenário. Portanto, a posição do Partido Socialista é simples.
Muito obrigado. Sr. Presidente, mas não é assim, não é isso que diz a lei.
Muito bem. Eu não sei se o PSD deseja pronunciar-se. Sr. Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, de facto, nós concordamos com aquilo que acabou de ser dito pelo Partido Socialista, mas também sabemos que está na lei que qualquer partido pode, se assim entender que um tema, a relevância, atendendo à relevância do tema, pode pedir que seja discutido em plenário. Não sei se foi isso que o Sr. Deputado José Soeiro acabou por requerer, mas julgo que não por causa da questão das assinaturas, mas pode requerê-lo agora e dizer que da parte do PSD não nos opomos a qualquer discussão em plenário de qualquer tema. O que nós entendemos, e desde já é, ao pedirmos a discussão deste tema em plenário, ao estar a ser sugerido pelo Bloco de Esquerda, estamos aqui a criar umas falsas expectativas, desde logo, aos peticionários. Porquê? Porque estamos a dizer que requeremos a discussão em plenário que não vai ser agendada nesta sessão legislativa. Primeiro ponto. Isto, a que aqui pede, é uma situação, de certa forma, de urgência, para acudir, pelo que aqui, o alargamento dos apoios no desemprego, eu julgo que será fruto desta situação que estamos a viver atualmente, das dificuldades económicas e sociais que as famílias estão a sentir. Portanto, o que faz mais sentido, na nossa opinião, é o Bloco de Esquerda, então, apresentar uma iniciativa legislativa que vá ao encontro da petição. Isto só pelo receio que possamos estar a criar expectativas de dizer nós até pedimos o agendamento em plenário. Mas é bom que se explique, porque muitas vezes as pessoas pensam que as petições são votadas em plenário. E que vão a plenário e que são votadas, e não são votadas. E, portanto, a discussão em plenário não se vai fazer agora. Portanto, só fará em outubro ou novembro. Portanto, da parte do PSD, se o Bloco de Esquerda requerer que seja em plenário, nós nos opomos. Chamamos a atenção para isto.
Muito bem. Vamos lá fazer então um ponto da situação. Já vimos que a questão das 4.000 não motiva, uma vez que entra no âmbito da nova lei. De facto, ela poderá, se o partido assim o requerer, e enfim, se for aprovado, que seja debatida em plenário por essa via. Todavia, o ser debatida em plenário, tanto quanto me parece, prejudica a discussão agora aqui neste momento, porque uma digamos, sobrepõe-se à outra. E, portanto, até atendendo àquilo a que a Sra. Deputada Clara Marques Mendes agora aqui referiu relativamente à questão da premência, eu pergunto ao Sr. Deputado José Soeiro se, de facto, pretende fazer uma proposta formal, ainda que verbal, relativamente a que a mesma possa ser agendada para plenário, ou se prefere que a discussão seja aqui feita.
Não, Sr. Presidente, mas há aqui um equívoco.
Diga.
O relatório que eu apresentei, já tem no ponto 2, que tem que ser votado, e portanto eu proponho que seja votado, a proposta de encaminhar a petição para o debate em plenário. Eu peço desculpa se gerei alguma confusão, porque eu próprio tinha a ideia que quando foi feito... Peço desculpa, Sr. Presidente, desculpa se induzir
em erro
quando se referia à questão das 4.000, mas ela de qualquer forma é irrelevante. Aqui o que se trata é, nós temos o poder de enviar a petição, de propor que ela seja discutida em plenário, e no relatório que apresentei por escrito, o ponto 2, propõe isso mesmo, portanto, é só uma questão de nós votarmos o relatório. Se o relatório for aprovado, tal como foi enviado, o ponto 2 já prevê a remissão para o plenário. Portanto, o relatório é aprovado tal como foi proposto ou não é aprovado tal como foi proposto. É uma capacidade que a Comissão tem. O PSD é favorável, não sei, o PS não, mas o PSD já disse que não se oporia, pelo menos. E sobre as iniciativas legislativas, por um lado, elas já foram até apresentadas, iniciativas sobre esse aspecto, podem ser apresentadas outras, projetos de lei ou resolução, e, de qualquer forma, o debate na especialidade de iniciativas legislativas sobre este aspecto até foi adiado e algumas iniciativas que até têm alguma relação com isto, embora não tenham sido suscitadas por esta petição. Suscitada por esta petição foi um projeto de resolução do Bloco, e penso que só, mas talvez de outros partidos, que já foi votado na altura e que até deu origem a uma alteração que o Governo fez de prorrogação dos apoios por mais 6 meses. Sucede que o tema vai voltar a ser, infelizmente, pertinente, porque a situação de muitas pessoas se mantém.
Muito bem. Então, Sr. Deputado, tanto quanto percebi, o facto de aprovarmos o relatório implica que aprovemos, digamos, a sua subida a plenário.
Exatamente, é isso mesmo. O ponto 2 é isso que diz, podemos é votar ponto a ponto, porque, se entenderem...
Muito bem. Se alguém o requerer. Sr. Deputado, desculpe lá, interrompi-o.
Não, Sr. Presidente, é isso. Ou seja, a votação do relatório já implica que a petição é enviada a plenário.
Muito, muito bem. Então, iremos votar o relatório. Simplesmente, há aqui um pedido por parte do Partido Socialista para que o relatório seja votado ponto por ponto. Tem o relatório já agora, só para eu ver quais são os pontos. Ah, exato. Que seja votado... Dois blocos. O primeiro é o relatório total, excetuando o ponto 2, e a segunda votação será exatamente para o ponto 2. E é isso que iremos fazer, a menos que haja mais alguma intervenção, entretanto. Muito bem. Então passaremos à votação do relatório. Vamos votar... Diga, Sr. Deputado. Iremos votar o ponto 2, começamos pelo ponto 2, que é mais fácil, o ponto 2 do pareceres e conclusões do relatório. O ponto 2 diz o seguinte: em virtude da presente petição ser subscrita por 4.027 subscritores, não é obrigatório proceder à sua apreciação em plenário de acordo com o estatuído na alínea A do número 1 do artigo 19 e da alínea A do número 1 do artigo 24 da LEDP, que determina, portanto, a lei do exercício do direito de petição, que determina, para o efeito, que a petição seja subscrita por mais de 7.500 cidadãos. Contudo, tendo em consideração a relevância da matéria que visa a presente petição, propõe-se que a mesma seja discutida em plenário ao abrigo da alínea B do número 1 do mencionado artigo 24 da lei de direito de petição, que determina que devem ser tidos em conta, e cito, o âmbito dos interesses em causa, a sua importância social, económica ou cultural e a gravidade da situação objeto da petição. E, portanto, esta primeira votação diz respeito a este ponto número 2 do capítulo 6, parecer e conclusões. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? E, portanto, neste caso, ora bem, nós aqui neste momento temos apenas o PSD e o Bloco de Esquerda. O PCP nem o CDS. As contas que eu gostava de saber é que isto faz sempre, é se os votos do PSD mais os votos do Bloco de Esquerda são suficientes para aprovar... Ora bem, 79... São 98. Não chega. Não são suficientes.
Sr. Presidente, peço desculpa. Mas então eu pedia que adiássemos a votação, estando em crer que possivelmente o PCP ainda se vai contar esta reunião e podemos ainda contar eventualmente com o voto do PCP e não sei se do CDS.
Sr. Deputado.
Ó, Sr. Presidente, quer dizer, isto não é... mediante se o resultado da votação me interessa, aceito. Se não me interessa, arranjo aqui um expediente. Não foi
repetido. Não é um expediente, é um pedido que faço agora e que pode ser aceito ou não, mas eu faço esse pedido.
Senhor Deputado José Soeiro, eu também o ouvi com atenção. A questão é a seguinte, foi feita a votação. A votação está feita e, portanto, está terminada. Não há agora uma alteração à votação, nem uma adenda. Né? Estão aqui duas ilustres juristas que podem aferir se a minha interpretação é correta ou não.
Muito bem, eu também acho que sim, e de qualquer maneira há sempre a prerrogativa do Bloco de Esquerda ou de qualquer outro partido pegar neste tema e ter iniciativa legislativa sobre o mesmo, e portanto, de todas as formas, agora temos que votar o resto, portanto, este segundo ponto é rejeitado, tendo os votos favoráveis do PSD e do Bloco de Esquerda e os votos contra do Partido Socialista. Vamos votar...
Adiamento da votação. Eu requeiro adiamento da votação, Sr. Presidente.
Mas, neste caso, não, esse requerimento não pode ser aceito. Lamento. Iremos votar agora o conjunto do relatório com a exclusão deste segundo ponto. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E, portanto, assim sendo, teremos que proceder ao debate conjunto a realizar nos termos aqui. Muito bem. Em comissão. Não é hoje, é?
Não.
Tem que ser agendado. Ah, é? Tem que ser agendado? Diga.
Não. A discussão do debate que é feito.
Certo.
Muito bem.
Então tem que ser agendado em comissão?
Então, exatamente. Eu peço aos serviços que possam agendar para a próxima. Exatamente. Eu também acho que faz sentido, porque o relatório a pedir não ser aprovado e, portanto, peço aos serviços que possam agendar para a próxima reunião da Comissão exatamente este debate relativo a esta petição. Agora, há aqui o ponto número 6. A senhora deputada Diana Ferreira ainda não está cá, portanto, mas deve estar quase a chegar. Eu pergunto em termos de outros assuntos o que é que é. Ah, ok. Temos aqui nos outros assuntos, e depois voltaremos ao ponto número 5, um e-mail que veio do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda a solicitar a inclusão do projeto de resolução 1186/14/2 na ordem de trabalhos desta reunião. Eu creio que todos os partidos tiveram acesso a este e-mail. E, portanto, a primeira questão que eu coloco é se, uma vez que ele está fora da ordem de trabalhos e entra pelos outros assuntos, se concordam que ele possa ser incluído na ordem de trabalhos de hoje ou não. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, nem tive tempo de analisar com pormenor, como todas as iniciativas que o Bloco de Esquerda apresenta, nós temos que tomá-las com muita atenção e lê-las com muito interesse e, portanto, não houve tempo para isso e, portanto, nós hoje não aceitamos a discussão, mas o agendamento para a próxima semana não nos opomos.
Muito obrigado. Parto para PSD. Sr. Deputado Clara Marques Mendes.
Sim, eu julgo que lá estão partido a opor-se, mas de qualquer forma na nossa posição é também opor, porque de facto estas matérias têm de ser analisadas com o seu devido tempo e isto chegou tardíssimo, portanto compreendemos que não foi possível antes, mas como é uma matéria de muita relevância, nós entendemos que deve ser agendado para a próxima reunião.
Muito bem, pronto, basta, como sabem, basta apenas um partido opor-se a esta inclusão e, portanto, o PSD, pelos motivos alegados pelo Sr. Deputado Claro Marques Mendes, requer que seja para a próxima reunião e, portanto, peço aos serviços que... E o PS também. Eu não estava com atenção, pensei que... Muito bem, portanto, são dois partidos e, portanto... Bastava apenas um, mas sendo dois, por maioria de razão, digamos assim. Não sei se o Sr. Deputado, eu penso que creio que tem um pedido de palavra de parte do Sr. Deputado José Soares, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, é para esclarecer qual é a interpretação.
Ó Sr. Deputado, estamos o áudio está muito prejudicado, não
consigo. Claro. Da, 4A da apreciação das petições, porque
parece-me... Senhor Deputado, vou-lhe pedir que reinicie a sua intervenção desde há início, porque houve aqui uma altura que não escutamos nada, por favor. Agora sim.
Não sei se está a ouvir, Sr. Presidente.
Agora sim, estamos a ouvir.
Pronto, era só para esclarecer se no artigo 24A da Lei das Petições, o número 1, que diz que o debate dos... que a apreciação da petição é feita logo a seguir à apresentação do relatório, se esse debate consideram que já foi feito? Eu não percebi.
Não,
nós votamos o relatório, mas é que logo a seguir não me parece que seja na reunião seguinte.
Bem, enfim, logo a seguir também pode ser agora, como pode ser na reunião seguinte. Digamos, ficou aqui ficou consensualizado, seria na reunião seguinte, mas se, enfim... Se o senhor deputado quiser fazer uma interpretação restrita daquilo que lá está, também pode ser agora, enfim, não sei se os partidos estão em...
Não, eu queria perceber qual era a interpretação que tinha vingado.
Não, o que tinha vingado, portanto, é a seguir, é no sentido de, digamos, haveria dois momentos, o primeiro era a aprovação do relatório, eventual aprovação, o relatório foi aprovado, digamos, no seu essencial, à exceção do ponto número 2, e... a discussão ser feita não agora, mas na próxima reunião, portanto, ficar agendada para a próxima reunião.
Sr. Presidente, eu não me vou opor, o Bloco de Esquerda não se vai opor, mas não parece que seja esse o espírito, digamos assim, da expressão logo a seguir. Não parece que o logo a seguir seja em reunião seguinte. E eu vejo aí o João Roseta a esbracejar, mas não me parece, francamente, que seja esse o sentido logo a seguir. Mas tudo bem, se os partidos não sentem condições de discutir a petição que o relatório aprovamos, ou se acham que teremos maiores condições para fazer a seguir, eu também não estou presencialmente e, portanto, até estarei mais confortável nessa discussão presencial. Mas não, acho que não devemos tomar isto como uma espécie de interpretação que vingue para os próximos processos, porque não me parece que seja o que faz sentido. Mas pronto, se esse é o entendimento, nós não nos vamos opor, mas queria sublinhar que não acho que devemos fazer doutrina desta interpretação, mesmo que a apliquemos neste...
Muito bem, fica registado, mas de todas as formas, aquilo que me parece é que, salvo melhor informação, que essa tem sido a prática, enfim, nestas situações, embora não haja muitos casos ainda relativo a petições e a votação de relatórios e discussões, logo de seguida, não é? De imediato. Mas de todas as formas, até por aquilo que disse, enfim, acho que é mais confortável para todos que esta discussão possa ter lugar.
Se me permite. Diga. Se me permite, Sr. Presidente, é que o número 2 desse artigo diz que o relatório final é votado. Portanto, o número 1 diz que se faz a discussão a seguir à apresentação. E o número 2 diz que o relatório final é votado pela Comissão no final do debate. O debate é esse que não existiu.
Muito bem.
O número 2 do artigo 24A.
Dê-me só um momento para eu poder, podemos consultar aqui a lei, fazer aqui uma pausa de uns segundos, faz favor. Bom, Sr. Deputado, há aqui, enfim, a lei não só não é muito clara, como levanta aqui algumas confusões, que é a seguinte. Sr. Deputado, quando incluiu o ponto número 2 no relatório, de alguma maneira, isto de alguma forma condicionou, porque caso fosse aprovado, a discussão nunca se faria aqui, uma vez que se faria em plenário, de acordo com aquilo que está proposto aqui. E, portanto, de alguma maneira, aquilo que poderia ter sido feito era, eventualmente, votado só o ponto número 2 e depois ter sido votado no final. De todas as formas, o que se passa com uma petição que, por exemplo, tenha um mínimo de 7.500 assinaturas, tal como acontecia anteriormente nas petições que apenas tinham, ou que tinham um mínimo de 4.000, era que primeiro era aprovado o relatório e depois seguia para plenário para essa discussão. E, portanto, aqui penso que devia ser o princípio subjacente também a esta discussão, até porque as petições não são votadas, são apenas debatidas, seja em comissão, seja em plenário. E, portanto, salvo melhor posição, eu acho que nós, apesar de ter sido feito de forma um pouco tentativas e erros, não falhámos. Porquê? Porque se o ponto número 2 fosse aprovado, a petição seguiria para plenário, de qualquer maneira teríamos que aprovar o relatório e esse debate far-se-ia sempre a posteriori. E, portanto, nós teríamos sempre que votar o relatório previamente a qualquer discussão, até porque o relatório, ou sobretudo porque o relatório tinha, de facto, este número 2 que sugeria ou que propunha que a petição pudesse subir a plenário. E, portanto, parece-me, salvo melhor a interpretação, que o facto de termos concordado em agendar para a próxima reunião o debate relativamente a esta petição parece ser, parece ser o mais ajustado, tendo em consideração aquilo que foi exposto por mim, e não só por mim, mas por todos os deputados intervenientes.
Posso ser presente?
Sim, se faz favor. Sr. Deputado, pode continuar.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Nesse caso, na próxima reunião, os vários partidos podem agendar projetos de resolução para esse ponto, sobre esta matéria, projetos esses que serão discutidos e depois votados em plenário. Eu quero só clarificar.
Claro, porque isso é uma prerrogativa de qualquer parlamentar.
Eu percebo o procedimento que o Presidente...
Sr. Deputado, estamos aqui de facto com um problema de áudio que não estamos a escutar esta última parte, não ouvimos o que disse. Peço que possa repetir, por favor. Estou, Sr. Deputado? Muito bem, uma vez estamos com dificuldades mesmo de comunicação com o Sr. Deputado José Soeiro, vamos lá ver, eu acho que salvo melhor a interpretação.
Está a ouvir?
Sim, agora sim, pode fazer continuar. Falhou outra vez. Bom,
Presidente, eu não sei se me estão a ouvir.
Não estamos, quer dizer, agora estamos, anteriormente não estávamos. Há aqui interrupções e há, digamos, algum empastelamento no áudio.
É só a primeira vez que estamos a fazer com esta... Não. É a primeira vez que estamos a aplicar esta... que estamos confrontados com esta situação, por isso é que estou a perguntar. Em todo caso, se eu bem percebo, nós para a semana não vamos voltar a votar o relatório, mas vamos fazer a discussão da petição e dos projetos de resolução que, entretanto, forem arrastados.
Exatamente. É isso?
Ok, Sr. Presidente, eu acho que, sim, senhora, é o que nós concordamos, mas acho que devemos rever a sequência das decisões nos próximos processos, porque não parece que a sequência, que esta sequência seja muito conforme ao artigo 24A. Portanto, acho que podemos ficar assim desta vez, mas não acho que seja essa a interpretação que deve vingar do artigo. Acho que o relatório devia ser votado no final, mas não vou insistir mais. Mas não vou insistir mais, mas quero deixar isto registado.
Sim, senhora, fica registado em ata, com certeza. Muito obrigado. E, portanto, sobre este assunto, enfim, estamos encerrados, embora, digamos, o assunto foi repristinado agora aqui nos outros assuntos. Anteriormente, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda foi solicitado o seu adiamento, portanto, será também, constará da ordem de trabalhos. E não sei se há mais algum nos outros assuntos, pergunto aos grupos parlamentares se há algum assunto que queiram abordar agora. Estamos nos outros assuntos. O ponto 6, estamos a aguardar que chegue a senhora deputada Diana Ferreira. E, portanto, enquanto ela vem e não vem, pergunto se de facto, em termos de outros assuntos. Senhora deputada Clara Marques Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, eu não sei se vou perguntar uma coisa, porque eu não estive aqui no início da reunião, estava a deputada Helga, era só a questão da audição regimental da senhora ministra, se já tem data.
Uma boa pergunta. Não obtivemos, os juízes indicam-nos que até ao momento não obtivemos resposta ainda por parte da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares.
Pronto, então nesse caso eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, pedir aos serviços que voltam a insistir com o Governo, porque seria muito mal que nós terminássemos esta sessão legislativa sem a presença do Governo e seria, na nossa opinião, já um desrespeito atendendo àquilo que aconteceu no passado, porque fruto de constantes adiamentos e impossibilidades ficamos com uma audição regimental por fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu sou forçado a concordar com a sua intervenção. Eu peço que haja aqui um esforço. Eu creio que nós tínhamos proposto ao 14 ou 21, certo? E, portanto, fazer uma insistência nesse sentido, porque, de facto, há aqui uma oportunidade, digamos, de pormos o contador a zeros e em termos daquela que é a função de fiscalização da atividade governativa, portanto, impõe-se que essa audição seja efetuada até ao final da sessão legislativa, uma vez que a sessão legislativa ainda tem lá uns diazinhos em setembro, mas até às férias, portanto, que na prática é aí que se verifica o final da sessão legislativa. Não há mais assuntos, então eu peço a vossa paciência, enfim, aos representantes dos grupos parlamentares, e faríamos aqui uma pausa até a senhora deputada Diana Ferreira a poder chegar. Enfim, eu peço que haja alguma paciência relativamente a isto, precisamente porque esta é uma questão que ficou adiada da última reunião, se recordam, e, portanto, acho que há necessidade de aguardarmos que ela chegue para podermos deliberar relativamente a este ponto número 6. E, portanto, ela deve estar aí mesmo a chegar. É tudo uma questão de tempo dos seus deputados João Paulo Pedrosa fumar um cigarro. Até já. Da discussão do ponto número 6, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para a audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre atropelos aos direitos dos trabalhadores de empresas contratadas pelo Estado para a prestação de serviços. E sem mais demora, eu passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira para explicitação dos termos do requerimento do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e desde já agradecer também a disponibilidade para que este ponto pudesse ser discutido agora, considerando as várias reuniões e as várias audições de ministros que estão a decorrer na Assembleia. O requerimento em si é bastante explícito, diria eu. Importava efetivamente ouvir a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social relativamente a uma realidade que se tem intensificado nos últimos tempos, que tem a ver com denúncias que têm chegado de vários atropelos aos direitos dos trabalhadores, de empresas que prestam serviços ao Estado nas mais variadas áreas, sendo que a área da limpeza, da vigilância e também da alimentação, estes setores acabam por ter alguma preponderância. Nós ainda hoje ouvimos a Sra. Ministra da Administração Pública sobre este mesmo assunto, também num requerimento semelhante que o PCP apresentou na 13ª Comissão, face a matérias laborais e também à necessidade de intervenção da própria ACT nestes assuntos, importava ouvir a Sra. Ministra do Trabalho sobre esta matéria. É neste sentido que o PCP apresenta também este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto quem deseja intervir. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não temos nada a opor à vinda da Sra. Ministra, mas naturalmente queremos reforçar que temos uma audição regimental e que deve ser marcada em primeiro lugar. Pronto, só isso, que eu já tinha falado disso há pouco e, portanto, quanto ao requerimento, nada a opor.
Muito bem, eventualmente, enfim, embora isso possa não, que isso não seja não seja um impedimento de, digamos, de concluirmos até ao final, até às férias, essa audição em falta da Sra. Ministra, mas eventualmente poder haver uma grelha específica para este assunto, caso o requerimento seja aprovado. Não sei se o Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que da parte do Partido Socialista também há anuência a este pedido de audição. Também sempre é bom lembrar que esta tem sido uma matéria de grande atenção por parte do Governo, que a Sra. Ministra, cada vez que tem havido problemas que têm havido, dos de situações menos claras ou menos corretas neste tipo de procedimentos, têm alterado e têm modificado os procedimentos para que se vá ao encontro da resolução das situações como elas devem ser tidas em conta, mas isso não escusa o essencial, que é dizer que, sim senhor, o Partido Socialista também concorda e votará favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado. Não sei se o deputado José Soares está online e deseja intervir.
Sr. Presidente, somos a favor do requerimento e votamos, obviamente, favoravelmente.
Muito obrigado. Muito bem, assim sendo, embora os partidos já tenham manifestado as suas posições relativamente ao mesmo, eu pergunto, votos contra, abstenções, o requerimento está aprovado por unanimidade. Eu peço, em termos de metodologia, que no caso de haver uma anuência da Sra. Ministra relativamente a esta audição regimental que está em falta, que se proponha que possa, digamos, haver uma grelha especial para o debate com a Sra. Ministra deste requerimento. Mas que, obviamente, isso não seja impeditivo, isto é, se só houver disponibilidade para a audição regimental e não para também o requerimento, o tema do requerimento, isso pode ser feito eventualmente a posteriori, na segunda sessão, na próxima sessão legislativa, melhor dito, mas o ideal seria que se aproveitasse esta circunstância para, digamos, poder também debater o objeto deste requerimento. Assim sendo, por hoje é tudo, até à próxima.